foi minha assessora na SDR, quando eu fui prefeito, secretário, e percebi o quanto é profunda a reflexão que vocês fazem nas entrevistas que desenvolvem aqui na TV Alba, que é de uma forma muito, muito importante para que o povo possa ouvir de quem está gerindo os de recursos públicos do Estado, possa dialogar diretamente com a sociedade através desses canais. Por isso, estou à tua disposição para que nós possamos estabelecer esse diálogo franco, fraterno e cheio de informações, que é isso que eu pretendo transmitir nessa nossa entrevista.
O senhor chega ao Tribunal de Contas do Estado depois de uma longa trajetória política, foi deputado federal por 5 mandatos. Na prática, o que muda na sua atuação ao sair de um papel político para um cargo técnico de controle externo?
Deixa eu te falar uma coisa, olha. A visão que se tem, eu como fui secretário 2 vezes, deputado 5 vezes, como você falou, dos tribunais de contas, é muito negativa. É uma visão de que eles estão ali para punir, para, vamos dizer, atravancar o processo de desenvolvimento das ações de governo. Isso quem está de fora observa essa ação como sendo uma ação que não é tão relevante para o trabalho que a gente desenvolve no Executivo. Porém, com a minha entrada no tribunal, eu mudei completamente essa visão. Acredite. E não só porque eu percebi o quanto é importante o papel que o tribunal desempenha para a sociedade. E por isso uma entrevista dessa, ela revela-se como uma das coisas importantes, não só comigo, mas com os demais conselheiros e com a equipe que compõe aquele tribunal, que é de primeira grandeza. São técnicos concursados com uma capacidade técnica sensacional. E é isso que faz com que as decisões que a gente toma, elas sejam decisões educativas. E cada vez menos punitiva e cada vez mais buscando o acompanhamento das ações dos órgãos que estão sobre a nossa jurisdição de controle, para permitir que esses processos que estão em curso, convênio, seja lá qualquer que seja, possam estar caminhando de acordo com aquilo que a sociedade quer. Governos eficientes, sociedade feliz e resultados acontecendo de forma muito contributiva.
Durante a sua posse, o senhor defendeu a transparência como um dos seus pilares, um dos pilares da sua atuação. O que que isso significa na prática para o cidadão comum?
É o seguinte, os tribunais, em geral, também contribuíram à época para uma visão muito distante do importante papel que eles desempenham junto à sociedade, que foi ficar muito no seu lugar de estar fazendo suas análises corretas, hoje eu sei disso, com consistência, mas distante da sociedade. Esse, para mim, e eram decisões transparentes, mas linguagem, mais forma, mas o processo em si acaba que distancia a sociedade das
Mas,
decisões que a gente toma.
exato. Aliás, eu aproveito para te perguntar, como convencer a sociedade de que há independência na fiscalização dos recursos dos governos?
Nós temos alguns caminhos a seguir. Por exemplo, a fiscalização posterior, aconteceu o fato, houve um problema e você julga, mas o fato já passou. E aquilo lá você imputa uma multa, enfim, toma as decisões que terão que ser tomadas. Porém, a reparação disso é insuficiente do ponto de vista da sociedade, que vai ver só no gestor se ele foi ou não coerente e culpado, ou se houve uma avaliação exagerada. Isso não é o que importa. O que interessa é você ter o acompanhamento anterior a isso para permitir que o tribunal tenha uma decisão que se coadune com o propósito maior do recurso público. Qual é? Que ele seja bem aplicado nas ações que foram feitas. E aí entra essa grande contribuição do tribunal. Por isso que a transparência no ato das nossas decisões tornam-se importantes demais. Nós temos avançado na busca de uma identidade maior com a sociedade através da ouvidoria. Ela tem buscado muito trazer estudantes, buscar caminhos para que esses estudantes da rede pública, sobretudo, comecem a entender quais são os papéis desempenhados pelos tribunais. Porém, uma das coisas que eu considero fundamental, a partir disso que eu estou vivendo, nesse período curto de vivência no tribunal, é de que isso só não basta. Nós vamos ter que avançar um pouco mais nas nossas ações, porque nós somos, afinal, os guardiões do nosso, do bem cumprir das ações de governo com recursos públicos.
Senhor Josias, o senhor foi aliado de governos que agora estão sujeitos a serem fiscalizados pelo TSE. Como lidar com possíveis conflitos de interesse?
Não existe conflito de interesse quando você está julgando as contas de quem fez ou deixou de fazer algo e o tribunal analisa. Eu tenho 5 mandatos parlamentares em um único partido, participei de 2 governos e nos últimos anos na Bahia, mas me sinto plenamente convencido de que nós executamos aquilo que deveria ter sido executado na minha condição de secretário e de deputado de governo, mas não me isenta de fazer uma investigação bastante analítica e responsável dos atos praticados pelos nossos secretários, governantes de um modo geral, nos seus atos que foram deliberados pelos programas de governo. Essa é uma tarefa que eu não vou abrir mão, porque foi para isso que o governador Jerônimo me indicou para o tribunal.
Outra questão que levanta uma certa discussão, uma polêmica talvez, é o fato de haver indicação política para vagas dos tribunais de contas em geral. O senhor acha que esse modelo pode comprometer a credibilidade da instituição?
É muito relativo. Olha, a democracia ela não passa só por essas indicações. Ela é um complexo de indicações, de situações em que nós não podemos ficar particularizando determinadas situações. As indicações, elas são eminentemente políticas, porque o mundo, a política, ela é quem determina os passos, o dia a dia das pessoas. O fato da gente ter um determinado governo, desse ou daquele, daquele matiz ideológico, quem define é o voto. Portanto, a escolha dos governantes cabe à sociedade. E aquele governante, por determinação constitucional, cabe a ele fazer as indicações naquilo que a Constituição lhe cabe. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para que a gente entenda que isso seja algo que não esteja em consonância com o nosso processo democrático, antes que me provem o contrário.
Às vezes existe a percepção de que o Tribunal de Contas ele chega depois que o problema aconteceu. Por exemplo, a Ponte Salvador-Itaparica, o projeto da Ponte Salvador-Itaparica, que já passou por diversas revisões de prazos, de custos, isso surge às vezes a dúvida de que o controle deixa a desejar, ou seja, poderia ser mais antecipado. Na sua avaliação, o TSE ele pode se tornar mais preventivo? Como é que poderia se dar isso?
Pode. Mas essa tua pergunta foi tão importante que eu tinha me lembrado lá atrás, no início, para conversar um pouco sobre um grande processo que está se constituindo como uma prática iniciada, não aqui, mas que foi aqui consolidada, ainda na presidência do Marcos Presídio, que é o consensualismo. Veja, se não fosse a interferência do Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, empresários e governo, nós não estaríamos hoje com a ponte e com o VLT em execução. Esse foi um marco fundamental para conhecer o quanto é importante o Tribunal de Contas se coadunar com a nova fase dele como um instrumento capaz de unir essas frentes, porque cabe ao Tribunal de Contas dizer que pode ou não pode ser executada aquela licitação, aquele projeto, aquele convênio, etc. E nesse caso o Tribunal teve a capacidade de buscar para si a tarefa de coordenar uma relação onde, ainda que tivéssemos necessidades de cumprir a legislação, abrir mão de determinadas amarras que aquela situação permitia, no bem servir do povo baiano. Eu fico orgulhoso de ter chegado no tribunal quando uma solução como essa saiu. Agora, voltando ao tema de que se dá ou não dá para o tribunal ser mais preventivo, é aquilo que eu falei. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos passando por uma renovação da forma de agir. Quando deixa de ser punidor apenas, porque punir é uma necessidade quando se constata a inviabilidade de qualquer acordo, de qualquer possibilidade. Mas não pode ser uma prática que perpetue-se como a principal atividade do tribunal.
E é fato que, não raro, obras públicas enfrentam atrasos, sobrecustos. Onde é que falha a fiscalização? É no planejamento? É na execução? Agora, essa resposta, vamos segurar? A gente faz um intervalo rapidinho aqui. Nossa conversa com o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ex-deputado federal Josias Gomes. A gente volta já.
É isso, minha gente. Está aí um trecho da entrevista concedida pelo ex-deputado federal Josias Gomes, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, trazendo aí sua abordagem em relação à importância do Tribunal de Contas para a democracia, para o controle social e para também a transparência. Gente, dando prosseguimento ainda no nosso Bahia em Foco, o deputado estadual Marcinho Oliveira, do PDT, propôs em um projeto de lei apresentado na Alba que os cemitérios baianos passem a adotar obrigatoriamente para os sepultamentos o uso de manto protetor tipo sudário, que é um invólucro instalado no interior dos caixões para conter o necrochorume, evitando a contaminação do solo durante a decomposição. Ao justificar a proposição, o parlamentar explicou que o necrochorume gerado durante a decomposição de corpos humanos é líquido altamente poluente, rico em substâncias orgânicas, micro-organismos patogênicos, metais pesados e compostos nitrogenados. Abre aspas, quando não há adequada contenção, esse líquido pode se infiltrar no solo, atingindo os lençóis freáticos e provocando significativa contaminação ambiental, com risco direto à saúde da população, fecha aspas. O legislador definiu na proposta que o manto protetor deve conter, entre outros aspectos, estrutura de bolsa plástica impermeável com linha de nylon na borda superior para regulagem e transformação em bolsa de armazenamento de ossada em exumação, sistema de lacre numerado e cartão de identificação, camada absorvente de gel para reter líquidos e evitar vazamento do necrochorume e camada de carvão ativado para filtrar odores, vírus, fungos e bactérias. O deputado estadual Thiago Corrêa, do PSDB, manifestou na Alba profundo pesar pelo falecimento de Oscar Schmidt aos 68 anos, ocorrido na última sexta-feira, dia 17 de abril. Um dos maiores atletas da história do esporte nacional e referência internacional do basquetebol, Oscar Schmidt construiu, segundo Thiago, uma trajetória absolutamente singular, marcada pela excelência técnica, pela longevidade esportiva e pelo compromisso inabalável com a seleção brasileira. O deputado estadual Antônio Henrique Júnior, do PV, aplaudiu por meio de posto de emoção Márcia da Silva Sateles, ex-prefeita de Cotegipe, por sua nomeação para assumir a segunda superintendência regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Paraíba, Codevasf. Nessa, abre aspas, nossa homenageada de hoje é filha dessa terra, fecha aspas. Lembrando que Márcia nasceu em Cotegipe em 1987, ele ressaltou que a dirigente construiu sua trajetória na interseção entre a docência, o cuidado com o próximo e a vocação para o serviço público. E a gente falando de governo da Bahia, uma dos líderes nacionais em desenvolvimento tecnológico a realizar expressivos investimentos em infraestrutura e criar uma série de inovações em transformação digital e modernização da gestão tributária, a Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz Bahia, segue avançando na implantação dos seus processos administrativos fiscais em meios eletrônicos. O sistema denominado Processo Administrativo Fiscal Eletrônico já lançou mais de 25 mil processos com este perfil. Tornar mais ágil o acompanhamento por parte dos contribuintes é o principal avanço proporcionado pelos processos eletrônicos, que também asseguram mais transparência e segurança jurídica em todas as etapas de tramitação. Na fase atual do projeto, além do módulo de débitos declarados, também está plenamente implantado o de denúncia espontânea, ampliando o alcance do sistema. Para o secretário da Fazenda do Estado, Manuel Vitório, os resultados demonstram a evolução do fisco baiano dos últimos anos. O trabalho é coordenado pela equipe de gerência de cobrança de crédito tributário da Cefaz, em parceria com a área de tecnologia da informação. De acordo com o diretor da arrecadação da Fazenda Estadual, Augusto Guenem, o PAF traz benefícios tanto para o fisco quanto para as empresas. Minha gente, o município de Caraíbas recebeu importantes reforços para a saúde da população caraibense e da região. Na manhã da última quarta-feira, o governador Jerônimo entregou duas vans destinadas ao tratamento fora do domicílio TFD e um veículo administrativo, após audiência com o prefeito Renatinho no Centro Administrativo da Bahia. As novas aquisições são estratégicas para atender a demanda de deslocamento de pacientes, especialmente para a capital, garantindo mais conforto, segurança e agilidade no atendimento. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.